Está no ar o Jornal do Senado.
Relator da MP que reforma ensino médio defende manifestações de estudantes, mas condena a ocupação de escolas.
Pedro Chaves também garante que está aberto ao diálogo e a fazer modificações no texto original.
Vanessa Graziottin diz que governo quer conter gastos públicos enquanto juros e serviços da dívida não terão limites.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Às vésperas das provas, ainda há dúvida se o Exame Nacional do Ensino Médio será ou não realizado neste final de semana.
O senador Pedro Chaves, do PSC de Mato Grosso do Sul, relator da medida provisória que reforma o ensino médio, considera importante a manifestação dos estudantes, mas é contrário à ocupação das escolas.
Os estudantes que farão a prova em escolas ocupadas tiveram um exame adiado para dezembro e uma ação do Ministério Público pede o cancelamento do Enem em todo o país. As informações com a repórter Yara Farias Borges.
Segundo a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, a UBS, já são 1.200 escolas e 139 universidades ocupadas em todo o país, em repúdio à proposta de emenda à Constituição 55, que limita a um teto os investimentos públicos por 20 anos, o que inclui a educação, e a medida provisória 746, que reforma o ensino médio. O INEP cancelou a realização do Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, em todas as escolas ocupadas, e mais de 190 mil estudantes farão a prova nos dias 3 e 4 de dezembro. Nas demais escolas, o exame está mantido para este fim de semana, dias 5 e 6 de novembro. No entanto, o Ministério Público do Ceará pediu na terça-feira, dia 1º de novembro, o cancelamento do exame em todo o país, por considerar que a realização das provas em datas diferentes fere a isonomia do exame. Mas o INEP e o Ministério da Educação pretendem derrubar essa ação e manter a prova, exceto nas escolas ocupadas. Já a União Nacional dos Estudantes, a Associação Nacional de Pós-Graduandos e a UBS querem que o exame seja realizado normalmente em todas as escolas. A presidente da UBS, Camila Lanes, disse que é possível dialogar com os estudantes que ocupam as escolas e realizar o Enem normalmente, como aconteceu no segundo turno das eleições.
Em mais de 4 estados, felizmente, os estudantes conseguiram, na forma do diálogo e do bom senso, realizar a coexistência do processo eleitoral nas escolas ocupadas.
O senador Pedro Chaves, do PSC do Mato Grosso do Sul, que é relator da MP da reforma do ensino médio, considera importante a manifestação dos estudantes, mas é contrário à ocupação das escolas.
Eu acho que o Enem não pode ser prejudicado. São 8 milhões e 600 mil alunos. O movimento se faz nas ruas, não é ocupando prédios que serão utilizados pelos próprios colegas, né, para fazer uma prova tão importante quanto o Enem.
Pedro Chaves ainda garantiu que está aberto ao diálogo e a fazer modificações no texto original da medida provisória que reforma o ensino médio.
Em audiência pública na comissão que analisa a MP, especialistas reconheceram a necessidade de mudanças, mas divergiram sobre a proposta do governo. A reportagem é de Marcela Diniz.
O representante do Fórum Nacional de Educação, Antônio Lacerda Souto, apresentou aos senadores e deputados que analisam a MP da reforma do ensino médio 22 itens da proposta que precisariam ser melhor debatidos, como a retirada de disciplinas do currículo obrigatório. O representante do Ministério da Educação, Rocieli Soares, disse que o atual ensino médio falha naquilo que aparentemente se tornou o seu único objetivo, que é a entrada do estudante na universidade. Dos 3,5 milhões de alunos que entram nessa fase escolar, 1 milhão e 600 desistem antes do último ano. Rocieli defendeu a valorização do ensino técnico e a proposta do governo de grade flexível. Um ponto em comum entre os debatedores foi a concordância de que o ensino médio precisa mudar. Ivan Cláudio Siqueira, do Conselho Nacional de Educação, defendeu maior uso de tecnologias digitais e o consultor do Senado e professor João Antônio Cabral, a valorização do ensino das artes. Cabral ainda criticou a opção da MP de privilegiar o inglês em detrimento de outros idiomas. O relator senador Pedro Chaves, do PSC de Mato Grosso do Sul, rebateu as críticas de que o formato de medida provisória prejudica o debate. Chaves argumentou que a comissão aprovou audiências públicas com 54 representantes da área de educação e afirmou estar aberto ao diálogo e às mudanças.
Nós inicialmente pensávamos em ouvir apenas 20 pessoas, 25. Chegamos a 53, 54 pessoas. Podemos mudar totalmente a medida provisória nos pontos que, na verdade, não vai ao encontro da sociedade brasileira.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, chamou de atrocidade a proposta de emenda constitucional que limita os gastos públicos.
Conforme a senadora, o governo quer impor limites aos gastos públicos de todos os ministérios. Com isso, quem precisa de saúde pública ou de escola pública, segundo ela, será prejudicado. Já os juros e serviços da dívida pública não terão limites, o que para Vanessa Graziottin significa que o mercado financeiro e os grandes investidores continuarão a ganhar.
A senadora também criticou o fato de o governo estar impedindo uma ampla discussão sobre a proposta, reduzindo ao máximo as audiências públicas.
Sem ter nenhum voto, este governo enviou uma PEC, que é a essência do projeto neoliberal, que transforma o nosso Estado em Estado mínimo, aquele Estado que não está nem aí para os problemas de desigualdade regional, aquele Estado que não está nem aí para o problema da juventude.
A senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, cobrou do governo federal a destinação de pelo menos 7 bilhões de reais para socorrer os estados nordestinos, que enfrentam sérios problemas financeiros agravados pela estiagem que há anos atinge a região.
Ela reclamou que o governo Temer se mantém insensível frente à situação do Nordeste e que, inclusive, o projeto de renegociação das dívidas estaduais proposto pelo Executivo beneficia apenas os estados ricos.
Para os estados do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste, nada, absolutamente nada. Por isso que nós temos insistido que é necessário uma compensação através de quê? Principalmente dessa ajuda emergencial no valor de 7 bilhões, como os governadores têm pedido e têm reivindicado.
O senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso, anunciou que em breve o governo deve editar uma medida provisória para aprimorar instrumentos legais de regularização fundiária e titulação de terras.
Segundo ele, a norma deixará de lado a ideologia que permeou o setor nos últimos anos para priorizar as questões técnicas, com a participação das prefeituras no processo e, com isso, dar segurança jurídica para quem produz e acesso à terra para quem quer plantar.
Na opinião do senador, o INCRA, durante os governos petistas, foi usado para beneficiar os que estavam vinculados aos movimentos sociais, como o movimento dos trabalhadores rurais sem terra.
Com a titulação, abre-se a possibilidade de se tornar verdadeiramente agricultores familiares, com melhores condições de obtenção de crédito, de compra de maquinário e de assistência técnica. Um agricultor familiar entra numa relação de mercado, tem melhores condições de trabalho e de educação para os seus filhos, vislumbrando um futuro melhor.
O senador Lazier Martins, do PDT do Rio Grande do Sul, defendeu a aprovação de projeto de autoria dele, que acaba com o sigilo das operações financiadas pelo BNDES.
Na opinião dele, é preciso que a sociedade saiba quem são os beneficiários de empréstimo do BNDES, com dinheiro dos brasileiros a juros subsidiados.
Lazier Martins citou dados de relatório do Tribunal de Contas da União que apontam que 99% desse dinheiro tinha como destino projetos no exterior executados por empreiteiras, como a Odebrecht, André Gutierrez, OAS, Queiroz Galvão e Camargo Correia.
O senador acredita que a transparência em operações do BNDES poderá inibir a destinação de dinheiro público a projetos temerários e desnecessários.
O dinheiro é de todos os brasileiros. É preciso que eles saibam para onde está indo e para quem. Creio que estaremos dando um passo fundamental para a melhor gestão dos recursos públicos brasileiros, hoje tão escassos.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião. Ligue 0800 61 2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros. Áudio Walter Dalbello.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.